A Rádio ONU conversa por telefone com a apresentadora, atriz portuguesa e embaixadora do Fundo de População das Nações Unidas, Catarina Furtado, falando conosco direto de Lisboa. Obrigada por atender a Rádio ONU mais uma vez, Catarina.
É um prazer, é um prazer.
O prazer é todo nosso. A Catarina é embaixadora do UNFPA, muito envolvida com as questões da saúde reprodutiva da mulher e conversa conosco sobre o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, que é marcado nesta sexta-feira, 6 de fevereiro. Catarina, segundo a ONU, 140 milhões de meninas e de mulheres no mundo foram submetidas a essa prática. Com o UNFPA, a Catarina já teve a chance de visitar alguns países, conversar com vítimas, acredito. Poderia lembrar, Catarina, uma dessas viagens, depoimentos que marcaram desse contato com essas pessoas?
Bem, realmente eu já sou embaixadora do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, há 15 anos e, de facto, também tenho feito muitos documentários para a Estação Pública aqui em Portugal, a RTP, e já tive muitas vezes a oportunidade de conversar com mulheres que sofreram esta prática nefasta, mas também com mulheres, as chamadas fanatecas, que praticam esta prática e outras que estão a deixar de praticar, muito graças aos inúmeros programas que o Fundo das Nações Unidas para a População tem feito em muitas localidades. Há um compromisso que foi assinado publicamente para o abandono desta prática em 12.700 comunidades espalhadas por 15 países. Isto são boas notícias. Eu vi com os meus olhos, nomeadamente na Guiné-Bissau, onde quer a lei já existe, está a fazer com que o abandono seja uma realidade, quer também as atividades que são feitas em diversas localidades da Guiné-Bissau que têm realmente contribuído para a diminuição desta prática. Eu falei e vi com os meus olhos que isto é possível, ou seja, é possível mantendo uma série de rituais, mas é possível que as mulheres não sofram fisicamente nem psicologicamente com a prática da mutilação genital feminina. E também vi fanatecas, e falei nomeadamente com uma fanateca que estava dentro de um programa de uma ONG que existia exatamente e que existe exatamente para diminuir a prática na Guiné-Bissau, e essa fanateca comprometia-se, mostrou-me a faca com que ela fazia há anos e anos, gerações e gerações de meninas. Era uma senhora bastante velha, mas que fazia com aquela mesma faca, uma faca velhíssima, toda ela ratada, oxidada, e era aquela faca que tinha feito o corte em tantas meninas e em tantas mulheres. E ela disse-me que estava a abandonar porque também estava a perceber a questão da violência, da violação dos direitos humanos dessas meninas, da sua própria dignidade e depois uma questão de saúde pública, não é? Uhum. Nós sabemos que muitas destas mulheres que sofrem mutilação genital feminina, e eu também falei com algumas destas, depois têm consequências gravíssimas ao nível da saúde, desde infecções a poderem eventualmente também não serem mães, não é? E estas mulheres, eu inclusivamente falei com mulheres que são mães, que sofreram a prática, feita muitas vezes pelas suas mães e pelas suas tias, porque acham que é uma coisa boa, não é? E que, fruto dos ativistas, do trabalho que é feito pelas ONGs e, nomeadamente, pelo Fundo das Nações Unidas para a População, essa mulher disse-me: eu não quero isto para a minha filha. Eu pensava que era bom, a minha mãe fez por bem isto, mas eu não quero que ela sofra isto.
Podemos falar um pouco mais, explicar para os nossos ouvintes que a prática da mutilação genital feminina em muitos países, como estava explicando, ela é cultural, né? Qual seria a crença por trás dessa prática para essas comunidades?
Há várias visões e eu não quero daqui sair como uma técnica. Isso é a minha visão daquilo que tenho visto, não é? Uhum. É importante ressalvar isto. Mas a visão tem sempre a ver com o bem, com a purificação, com a questão de que se uma mulher não lhe é feito o corte, não é? E há vários tipos de cortes, também é preciso dizer, há vários tipos de mutilação genital feminina, mas se não é feita essa prática, que inclui o corte, a mulher não está preparada para o homem. Não é uma mulher bem vista pela comunidade e não é protegida pelos deuses que eles acreditam, portanto, e isso é que tem que ser desmistificado, porque eu acho que é muito possível que as crenças, quer religiosas, quer culturais, a cultura dos povos pode ser mantida imaculada desde que não viola os direitos humanos. E aqui o que se verifica na prática é que são violados os direitos humanos destas mulheres e está posta em causa a sua saúde, não é? E depois também, por exemplo, em relação às mulheres que são que têm a mutilação genital feminina, há muito mais probabilidades, por exemplo, de sofrerem casos de fístula. Ou seja, têm mais partos obstruídos, o trabalho de parto é mais prolongado, têm mais dificuldade em fazer o parto e, portanto, daí, como consequência, deriva a fístula, que é o rasgar, não é, da mulher.
A Rádio ONU está entrevistando a apresentadora, atriz e embaixadora do Fundo de População das Nações Unidas, Catarina Furtado. Catarina, falando agora sobre os planos para este ano de 2015, enquanto embaixadora do UNFPA, como está a sua agenda junto ao Fundo de População das Nações Unidas? Alguma viagem planeada ou até mesmo suas atividades para o dia de tolerância a zero à mutilação? Alguma campanha em andamento para conscientizar pessoas sobre essa prática?
Bem, eu há bem pouco tempo, aí em outubro, estive em Nova Iorque, onde pude ter reuniões com o Fundo das Nações Unidas para a População e onde constatei o importante trabalho que está a ser feito no que diz respeito quer à mutilação genital feminina, quer também à fístula, como estava a dizer, e à aprovação na Assembleia Geral da ONU de uma resolução que pede, que exige o aumento das ações em relação à fístula, que é evitável, que pode ser evitável, não é? Desde que se invista na saúde sexual e reprodutiva, no planeamento familiar, na maternidade e nos partos seguros, em profissionais qualificados, desde que se dê apoio às mulheres vítimas, mas também se dê apoio aos ativistas, aos ONGs, enfim, esse trabalho está a ser feito e isso faz com que eu também passe a palavra aqui no meu país e para os países PALOP que me ouvem, de que estas coisas são possíveis de se fazer a longo prazo, ou seja, também está provado que é a longo prazo que estes programas, estas ações têm que ser pensadas a longo prazo para que os dividendos, quer ao nível social e económico, para os países cheguem, não é? Porque se de facto investirmos nas mulheres, na saúde e na educação das mulheres, há uma consequência económica muito favorável para os países. Eu aqui, aquilo que me diz respeito será sempre o passar a palavra, o ser uma mensageira, um vínculo deste trabalho que o próprio NFPA faz. Eu, para além de ser presidente de uma associação sem fins lucrativos, a Corações com Croa, que existe para a igualdade de género, falo muito destas questões, promovo muitos encontros sobre estas temáticas, nomeadamente em relação à mutilação genital feminina, que aqui no meu país hoje em dia é muito falada já, há uma consciência muito grande sobre esta prática nefasta e já há uma consciência de que ela não é só praticada nos países em desenvolvimento, mas sim também nos países desenvolvidos. Já é essa consciência e isso é importante de ressalvar. Nós fizemos uma parceria com mais três organizações não governamentais para o desenvolvimento, fizemos uma campanha que se chama Continuamos à Espera, é uma campanha que visa mobilizar toda a sociedade civil, as ONGs, os partidos políticos, os decisores políticos, para que contribuam com esta construção da agenda pós-2015, não é? Onde, nomeadamente, as questões das mulheres, da discriminação em relação às mulheres, da igualdade de género, da saúde sexual e reprodutiva, têm que estar mais do que nunca com o holofote em cima. E essa campanha, continuamos à espera, está a ter um impacto muito grande. As pessoas estão a perceber que também podem contribuir, qualquer pessoa, para fazer pressão para que estas temáticas estejam na ordem do dia quando se construir, já se está a construir, não é? A própria agenda pós 2015, ou seja, a agenda que vem substituir os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e as pessoas já perceberam que também são parte integrante dessa construção.
É a nova agenda de desenvolvimento global que está sendo firmada neste ano, construída neste ano, para passar a valer a partir de janeiro de 2016. Catarina, mais alguma declaração, uma declaração final sobre a questão da mutilação genital feminina?
Não, eu acho que é importante mais uma vez que as pessoas se informem, percebam o que é que isto quer dizer quando nós dizemos 140 mil milhões de meninas. Quer dizer, temos que perceber e visualizar as caras dessas meninas, que não têm alternativa, não é? Estas meninas, a maior parte das vezes, não podem escolher. Os casamentos e as gravidezes precoces têm muito a ver também com isto, com a incapacidade, quando uma menina jovem, casa, jovem, gravida, jovem, não tem escola e, portanto, tem uma incapacidade logo à partida de planear o seu futuro, de dizer, não, eu não quero isto. Não, eu posso respeitar a minha tradição, mas não quero sofrer esta prática no corpo e na minha alma, não é? Portanto, isto tem muito a ver com isso. É preciso também travarmos os casamentos precoces. É preciso travarmos as gravidezes precoces para que as mulheres possam decidir quando e como querem ter os seus bebés e o espaçamento dos seus partos Pronto, no fundo é isto, é mais uma vez, a cooperação portuguesa também tem apoiado alguns dos projetos do Fundo das Nações Unidas para a População, mas também pode fazer mais. Eu acho que a conclusão é que todos nós podemos fazer mais e melhor, embora algumas coisas estejam a ser feitas que nos dão essa garantia de que, se continuarmos, as coisas vão diminuindo. Uhum. Estas realidades cruas, para quem não pode queixar-se, para quem não pode denunciar, vão diminuir.
Diretamente de Lisboa, conversou com a Rádio ONU Catarina Furtado, apresentadora, atriz portuguesa e embaixadora do Fundo de População das Nações Unidas. Catarina, muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio ONU mais uma vez.
Obrigadíssima, muito obrigada.